Deixa eu sentar aqui, João. Ora bem, ponto 1 da ordem de trabalhos. 1. Apreciação e votação das atas 18 e 19, referentes às reuniões de 18 e de 19 de fevereiro de 2020, respectivamente. Algum senhor deputado ou deputada tem alguma coisa a acrescentar à ata? Alguma alteração a propor? Algum comentário a fazer? Então, alguém vota contra? Alguém se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para audição do secretário de Estado Adjunto e das Comunicações e do Sindicato dos Distribuidores e da Atividade Logística sobre a anunciada intenção de provocar a insolvência da empresa de trabalho portuário de Lisboa. Dava a palavra ao deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De uma forma muito breve, apresento a proposta que está aqui colocada por parte do PCP com este requerimento para audição na Comissão Parlamentar. As empresas de estiva e as empresas de trabalho portuário têm uma relação comercial que não é absolutamente única, mas é daquelas mais ou menos invulgares, em que os donos são os clientes. O dono da empresa de trabalho portuário é o cliente da empresa de trabalho portuário, que colocaram a empresa de trabalho portuário de Lisboa sistematicamente a fornecer serviços cobrando preços abaixo do custo. A situação que está colocada é de uma autêntica insolvência fraudulenta. Este termo, não, obviamente, não é um termo jurídico, não é um juízo jurídico da minha parte, mas é uma denúncia de uma opção estratégica e política. Aquilo que foi anunciado na semana passada pelos donos, que são os clientes da empresa de trabalho portuário de Lisboa, no sentido de iniciar o processo com vista à insolvência da empresa, é uma espécie de arma de arremesso, como forma de chantagem ou pressão sobre os trabalhadores portuários que estão neste momento em greve. Aliás, nós colocámos a questão ao Senhor Ministro na semana passada sobre a situação dos trabalhadores portuários, destes estivadores, que enfrentam uma situação até de perspectiva de retrocesso. Aqueles que passaram a efetivos, muitos deles voltarem a ser eventuais, os salários pagos a prestações e, acima de tudo, a instabilidade no Porto de Lisboa, que é, digamos, novamente colocado em cima da mesa. O que é que nós propomos? Que seja ouvido o Secretário de Estado da tutela. Nós, naturalmente, não temos nenhuma objeção a que seja o Senhor Ministro, que acabou de estar cá, quer dizer, esteve cá há menos de uma semana, falou na comissão, foi questionado por nós sobre o assunto, mas não respondeu. Portanto, nós queremos que o Governo seja ouvido sobre esta matéria. E propomos que o sindicato em causa seja ouvido. É essa a nossa proposta. Naturalmente que não estaremos em discordância caso se entenda fazer uma audição conjunta. Aliás, já em relação às questões da habitação dos trabalhadores das explorações agrícolas no perímetro de Rega do Mira. Essa questão foi colocada. O que nós consideramos é que aspectos que têm a ver com matérias setoriais devem ser tratadas nas comissões que tratam os respectivos setores. E, portanto, daí a nossa proposta, tal como naquela ocasião que nos pronunciámos a favor de que fosse nesta comissão, digamos, o âmbito da audição do Governo, também o mesmo fazemos neste caso, naturalmente, sem objeções a que haja, digamos, o envolvimento de outras comissões que se considere adequado, mas fazemos neste caso a proposta para que a matéria seja discutida com este acréscimo que foi, digamos, notícia da anunciada insolvência apresentada na sexta-feira, portanto, já depois da reunião com o Governo, aqui na comissão, já depois da audição do que tivemos na quarta-feira. Em todo o caso, sendo um problema que já estava, digamos, a equacionar-se e que nós sinalizamos, embora sem resposta, não temos dúvida que é uma matéria que importa acompanhar e que importa termos conhecimento aqui na Comissão Parlamentar sobre até o futuro que está perspectivado para uma área estratégica como é a atividade portuária, nomeadamente aqui em relação ao Porto de Lisboa. Muito obrigado. Já agora, só para que não restem dúvidas, eu penso que talvez implícito, mas talvez seja melhor explicitar, a audição conjunta é entre comissões, não é as duas entidades virem cá na mesma altura, é cada uma ser ouvida na sua vez, mas com esta comissão e outras que se considera adequado.
Muito bem. Dava a palavra à sua deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, obrigada. Relativamente a este requerimento e a situação no Porto de Lisboa, o Bloco de Esquerda também tem acompanhado, inclusivamente hoje de manhã houve uma discussão na Comissão de Trabalho, porque já em momentos anteriores, nomeadamente durante a legislatura passada, matérias que têm muito que ver com estas que estão em cima da mesa atualmente também acabaram por ser discutidas na Comissão de Trabalho, porque têm eminentemente que ver com condições laborais, com ataques a determinados direitos laborais que estão a ser perpetrados no Porto de Lisboa e, portanto, faria sentido haver aqui uma conjugação relativamente a estas duas comissões. Mas a verdade é que, da parte da manhã, aquilo que o PCP fez foi inviabilizar a possibilidade dessa audição conjunta ou sequer da votação de um requerimento ao Governo relativamente à mesma matéria. Da nossa parte, nós, com certeza, não inviabilizaremos qualquer audição, até porque também tomamos essa iniciativa, consideramos que da parte da Comissão de Trabalho há matérias que são relevantes e, apesar de ser, e chamámos o Ministro inclusivamente a essa Comissão, porque relativamente às questões de matérias laborais nos parece relevante, e aquilo que, por proposta do Grupo Parlamentar do PCP, acabou por ser adiada essa votação desse requerimento para poder verificar-se a possibilidade de haver essa audição conjunta com a nossa Comissão. E, portanto, sendo as duas coisas da mesma matéria, tendo havido um adiamento de uma votação de um requerimento para audição ao membro do Governo exatamente sobre a mesma matéria, se calhar para haver esse tal entendimento sobre se é uma audição conjunta ou não, poder haver aqui também então um adiamento deste requerimento, porque de facto a matéria é a mesma, os membros do Governo que serão ouvidos poderão ser ligeiramente diferentes, além do sindicato, mas de facto não se percebe, ficamos com dúvidas sobre se de facto há aqui, não há objeção a uma audição conjunta com a Comissão de Trabalho, mas houve na prática essa objeção da parte também para que pudéssemos neste momento poder ter já dois requerimentos aprovados e que pudéssemos ter uma comissão, uma audição, várias audições conjuntas e, portanto, esta dúvida fica-nos relativamente a este requerimento, sendo que relativamente à matéria, com certeza, quando as entidades cá vierem, teremos oportunidade, já temos tido a oportunidade de questionar também por escrito o Governo relativamente à mesma.
Tenho a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O CDS, relativamente a este requerimento, não tem qualquer objeção a esta mesma audição. Sugerimos, no entanto, que pudesse ser ouvido primeiro o sindicato e depois o secretário de Estado. Eu penso que seria mais útil do que o contrário. E, portanto, era esta a sugestão que colocávamos à consideração dos Srs. Deputados. Muito obrigado.
Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Sr. Presidente. Bom, eu desconheço a discussão que teve lugar na Comissão de Trabalho, mas ainda desconhecendo, julgo que pode-se assinalar com alguma clareza que esta matéria caberá sempre no quadro de competências desta Comissão. E, portanto, essa é a interpretação que faço da matéria. Devo confessar que não fiz nenhuma articulação no seio do meu grupo parlamentar. Acho até que a mesma seria dispensável, porque me parece óbvio, em face do objeto do requerimento, que a questão se coloca aqui. Depois, as outras questões de articulações e de requerimentos pendentes, eu sobre elas não me pronuncio. Nós votaremos favoravelmente o requerimento do Partido Comunista Português. A única coisa que ficou aqui em cima da mesa, que eu não percebi da intervenção do Bloco de Esquerda, é se o Bloco de Esquerda estava a requerer o adiamento putestativo do requerimento que estamos aqui a discutir. Foi a única coisa. Pronto, então, se está a requerer o adiamento putestativo, acho que não vale a pena. Dispenso-me de fazer mais observações.
Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas apenas sobre o tema. A primeira tem a ver com a circunstância, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, que nós achamos efetivamente apropriado que seja o Sr. Secretário de Estado, adjunto das comunicações, a estar nesta audição. Em segundo lugar, segunda nota, parece-me também óbvio que nós não nos opomos a nenhuma audição conjunta. Não sei discussão é que ela poderá gerar, também concordo com o Sr. Deputado Cristóvão Norte que esta é uma matéria indiscutivelmente também da Comissão de Economia, parece-me evidente, não nos opomos nem faz-nos qualquer espécie que haja uma audição conjunta desde que cheguemos a esse entendimento. E, portanto, a terceira nota como conclusão destas duas é que naturalmente aprovaremos esta audição. Um apontamento final é relacionado com a suposta urgência deste tema, haver um partido que queira adiar a sua votação e, portanto, acho que isso aí também não faz muito sentido. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar alguns esclarecimentos aos senhores deputados. O PCP apresentou este requerimento, que está agora na ordem de trabalhos, na sexta-feira ao final da manhã. E, por essa razão, é o ponto 2 da ordem de trabalhos da reunião em que nos encontramos. O UBE apresentou o seu requerimento à Comissão de Trabalho na sexta-feira ao final da tarde, já depois da ordem de trabalhos estar definida e distribuída. Daí que tenha havido a regra que também aqui se aplica, que é, depois de haver uma ordem de trabalhos definida e distribuída, só no caso de haver acordo de todos é que há uma inclusão, extraordinariamente, de um determinado ponto na ordem de trabalhos que está em causa. Não é a mesma coisa que nos encontramos agora nesta comissão. Este requerimento está regularmente apresentado e introduzido na ordem de trabalhos e nós dizemos aqui a mesma coisa que dissemos na comissão de trabalho. É de que este assunto, como já disseram os senhores deputados, nomeadamente do PSD e do PS, nós também dizemos que este assunto é primordialmente debatido na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. É a consideração que temos, já vimos que não estamos sozinhos nesse pensamento, que o ponto de partida do ponto de vista da iniciativa parlamentar deve ser esta comissão e não outra, com abertura para que haja as tais discussões conjuntas, tal como na outra discussão com o Governo se realizou sobre as matérias do perímetro de rega do Mira. E isso que nós dissemos na Comissão de Trabalho é o que dizemos aqui. É nesta comissão, é na sexta comissão que o assunto deve ser tratado e, ainda para mais, num contexto de um requerimento que entrou já depois da Ordem de Trabalhos e que exigia este apoio de todos os grupos parlamentares para que fosse discutido, ainda para mais num contexto em que nós consideramos que não era o apropriado, que era na comissão onde essa matéria se colocou. Portanto, ao contrário do que foi aqui dito, o PCP não pediu o adiamento de coisa nenhuma. O PCP não concordou em que fosse extra ordem de trabalhos acrescentado à agenda da reunião um ponto que não estava equacionado, que foi um requerimento entregue já depois da ordem de trabalhos distribuída. Portanto, ao contrário do que aconteceu na Comissão de Trabalho, em que não houve acordo para acrescentar um ponto novo ao debate que estava definido, o que aqui acontece, portanto, é que, havendo consenso de todos para que a audição se realize, ela só não é decidida porque é um pedido de adiamento que nós, naturalmente, temos que respeitar na próxima reunião que cá estaremos para votar o requerimento do PCP. Muito obrigado.
Portanto, atendendo a que é um pedido de adiamento protestativo, passamos isto para a próxima reunião, então. Está tudo de acordo?
Nós informaremos oportunamente, Sr. Presidente.
Alguém quer fazer alguma intervenção? Então vamos votar a nota de aprovar e votar a nota de admissibilidade. Alguém vota contra? Alguém se abstém? A votação, a nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade. Ponto 6 da ordem de trabalho, outros assuntos. 12ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que se realiza entre os dias 8 e 11 de junho no Cazaquistão. O prazo, a pedido do PS, para indicação do deputado que irá representar cada um dos grupos parlamentares, passou para o dia 28 de fevereiro, sexta-feira. Portanto, agradece a todos os grupos parlamentares informar o deputado que irá estar presente nesta conferência, na 12ª Conferência Ministerial da OMC. Amanhã, dia 27 de fevereiro, pelas 14 horas, o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PS, recebe em audição os peticionários da petição 650/13/14, diz não ao perdão, sala 4. A reunião é na sala 4, portanto, isto já é a título de informação. Para a semana, também a título de informação, podemos dizer o seguinte. É para as pessoas se preparando, para os seus deputados e deputadas, e principalmente para os coordenadores se preparando, porque no dia 3, temos às 14 horas uma audiência à Altice. Portanto, isto é o grupo... Desculpa. No dia 3, às 14 horas, a audiência à Altice. Portanto, o Sr. Vice-Presidente dará andamento a toda esta situação. Também no dia 3 temos uma reunião extraordinária no fundo da Comissão, às 15 horas, portanto, já podem tomar nota disto e preparar os temas, para audição ao Tribunal de Contas, relativo ao requerimento do Partido Comunista Português, aprovado na semana passada. No dia 4, dia seguinte, quarta-feira, temos reunião ordinária, com duas partes. Às 10 horas, a primeira parte, audição também, de acordo com o requerimento do PCP, audição do Conselho Superior de Obras Públicas, às 10 horas da manhã. Dia 4, para a semana, temos duas reuniões. No dia 3, como já referi, e no dia 4, às 10 horas da manhã, a primeira parte da reunião, audição do Conselho Superior de Obras Públicas, e a segunda parte da reunião é para tratar os assuntos que eventualmente existam nesta comissão, para tratarmos do andamento da reunião ordinária. Está esclarecido? Alguma dúvida? Não tenho mais nada na agenda da ordem do dia, portanto, faça favor, Sr. Deputado.
Eu sugeria só, a experiência já indica que é sempre arriscado juntarmos agendas na quarta de manhã. Eu sugeria que a reunião ordinária fosse no final do Tribunal de Contas, terça-feira à tarde. Vou dizer, Sr. Presidente, que, tendo em conta que as quartas-feiras, com os plenários às 15 horas, com os trabalhos parlamentares, como agora estamos a ter, às 14, etc., há sempre uma pressão de tempo que dificulta a gestão do trabalho parlamentar na Comissão, e daí que a sugestão fosse, já que existe uma reunião marcada para terça-feira, aproveitar a terça-feira, ou até antes de começar a audição, ou logo a seguir do Tribunal de Contas, tratar-se dos pontos que houver para tratar, em vez de aguardar pelo final da manhã de quarta-feira com a audição que temos do Conselho Superior.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu por acaso ia ao encontro daquilo que foi a proposta inicial do Sr. Presidente, até porque a agenda da Ordem de Trabalhos é uma agenda curta, em termos daquilo que é a reunião ordinária, e, portanto, uma de duas. Ou na quarta-feira faríamos a reunião ainda antes da audição, poderia ser uma hipótese, ou imediatamente a seguir. O que não me parece que faça sentido, até por uma questão de agenda, e aqui nós temos outra dificuldade porque temos uma dimensão num grupo parlamentar diferente, sugeria que se pudesse manter o primeiro figurino, fazendo a reunião ordinária ou antes da audição de quarta-feira ou imediatamente a seguir. A reunião tem muito poucos pontos de agenda, portanto, será curta, seguramente. Vamos fazer um esforço todos para...
A reunião dia 4, em vez de começar às 10 horas, começar às 9h30.
Isso.
Por exemplo.
Isso.
Pode ser? Às 9h30? Ah, desculpe.
Sim, também concordo.
Desculpa, eu nem ia fazer nenhum comentário neste debate. Eu confesso que acho que isto é uma discussão sem grande utilidade, devo dizer em bom da verdade. Nós vamos ter que estar nas duas reuniões, na ordinária, na extraordinária, em tudo o que está marcado. E, portanto, acho que perdermos aqui o tempo nesta discussão, como aliás fazemos em muitas coisas, é um desperdício. Portanto, a minha proposta é que o Sr. Presidente considere aquilo que for mais adequado para a Comissão.
Já acabou de dizer.
Portanto, assumimos o princípio, manter a situação só por dizer que a reunião, em vez de começar às 10 horas, começa às 9h30. Pode ser? Está toda a gente de acordo?
Muito bem. Obrigado.